Senadores lamentam que TSE tenha negado registro a partido de Marina Silva.
E Valdemir Mocca defende que dinheiro recuperado em paraísos fiscais seja destinado à saúde e à educação.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A decisão do Supremo Tribunal Federal de negar o registro à Rede Sustentabilidade, partido proposto por Marina Silva, foi o assunto mais debatido hoje no Senado.
Para o registro, o pedido de criação da legenda precisava de 492 mil assinaturas, mas a Justiça Eleitoral só contabilizou 442 mil. Cerca de 90 mil foram consideradas inválidas.
Na opinião do presidente do Senado, Renan Calheiros, faltou articulação política por parte de Marina Silva.
Era uma decisão esperada. Felizmente, com essas facilidades, a Marina, mesmo assim, não conseguiu criar o seu partido. Isso é muito ruim, porque, e ao não conseguir criar o seu partido, a Marina, infelizmente, demonstrou incapacidade de mobilização, de organização.
E mesmo criticando o grande número de partidos no Brasil, o senador Pedro Simão, do PMDB gaúcho, afirmou que a criação da Rede Sustentabilidade faria bem ao país.
Sem o registro, Marina Silva não poderá ser candidata a presidente pela rede no ano que vem. E Simão lembrou que ela obteve 20 milhões de votos nas últimas eleições e atualmente é a segunda colocada nas pesquisas.
Eu sou MDB e não pensava em sair do meu partido, mas achava que era importante para todos os partidos um partido que nem a rede e um nome que nem a da Marina.
Na opinião do senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, o Brasil perde politicamente com a decisão do TSE.
A Rede é um partido que mostrou que tem representatividade, tem programa, tem propostas e tem inserção na sociedade demonstrada pela votação que teve a sua liderança maior e pela própria intenção de voto demonstrada pelas pesquisas.
Também o senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse que se Marina Silva não for candidata em 2014, quem vai perder com isso será o Brasil e o eleitor.
A democracia vai perder, mas a decisão é dela. Até amanhã, meia-noite, ela tem a possibilidade de se filiar, de encontrar uma maneira de cumprir as regras do jogo e entrar no jogo. Mas eu faço questão de pegar esse episódio e dizer o quanto que eu lamento não termos uma reforma política.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, reclamou que o Banco Central e a equipe econômica parecem não ligar para o rebaixamento dos títulos da dívida pública brasileira promovido pela agência Moody's.
Ele disse que os títulos foram rebaixados da condição de positivo para estável e lembrou que esses títulos já haviam sido rebaixados por outra agência em junho.
Aloysio Nunes afirmou que o governo age como se não houvesse problemas, mas para ele a situação não é nada boa.
Provas disso, segundo o senador, são a inflação, a previsão de crescimento de apenas 2,5% e o fato de as contas públicas terem ficado no vermelho em agosto.
São notícias que a oposição não comemora. Nós não temos razões para nos alegrarmos com este quadro. Um quadro de contraste absurdo entre uma realidade difícil, uma realidade crítica, um quadro que se esfarela de um lado e a euforia governamental de outro.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, anunciou que vai reapresentar o pedido de criação de uma CPI para investigar as federações estaduais de futebol e a CBF.
Ele acha inaceitável que alguém comande uma federação por décadas, como ocorre em Roraima e Mato Grosso, onde as entidades são comandadas há 37 anos pela mesma pessoa. Para Mário Couto, o único interesse dos dirigentes é o dinheiro.
Tenho em mão um crime exposto que me baseio para poder fiscalizar esta máfia, pura máfia no futebol, que deixam mais de 10 homens a poder se reeleger ao momento que quiserem. Sei que conto com os votos da maioria para a abertura de uma CPI para fiscalizar e acabar com esta sem-vergonhice no futebol brasileiro.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, contou que o Nordeste está saindo do inverno sem chuvas suficientes. Por isso, uma nova seca é prevista para a região.
Segundo o senador, a nova estiagem será pior do que a anterior, que deixou 69% dos municípios de Alagoas em estado de emergência.
Fernando Collor espera que a subcomissão permanente para obras de preparação para a seca, instalada esta semana no Senado, possa ajudar a reduzir o sofrimento provocado pela estiagem.
Seu principal objetivo é o de propor políticas e propiciar as condições necessárias para a execução de obras que permitam o desenvolvimento econômico do Nordeste e o bem-estar de sua população. Que possamos ajudar os estados nordestinos a estarem preparados para os efeitos da estiagem que se avizinha.
E o senador Flecha Ribeiro, do PSDB, informou aos paraenses que até 15 de novembro deve sair a licitação para o derrocamento do Pedral do Lourenço.
A obra destina-se à remoção de rochas num trecho do rio Tocantins e vai permitir a navegabilidade da hidrovia Araguaia-Tocantins durante o ano inteiro.
Espero que desta vez possa se cumprir essa previsão de se lançar o edital do derrocamento do Pedral do Lourenço, que está sendo esperado há 2 anos e 2 meses. É preciso que se faça esse derrocamento para que as eclusas de Tucuruí, inauguradas com tantas festividades, possam efetivamente trazer benefícios para o nosso país.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB, cobrou do governo federal uma solução para o clima tenso no Mato Grosso do Sul, em razão das invasões de terras por indígenas.
Ele lembrou que há mais de 100 dias, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, prometeu buscar uma solução para o conflito entre índios e fazendeiros, mas até agora, pouco ou nada foi feito.
Segundo Rubem Figueiró, os produtores rurais estão cansados de esperar e deram um prazo para o governo. Se nada for feito até o dia 30 de novembro, eles abandonarão as negociações.
O quadro está ficando cada vez mais tenso. Os índios continuam invadindo as fazendas. Depois que o ministro da Justiça esteve em Mato Grosso do Sul, em suposta missão pacificadora, mais de 11 propriedades foram invadidas. Ao todo, hoje, são 67 fazendas ocupadas por indígenas. Estamos vivendo à margem da lei.
E o senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, defendeu a aprovação do projeto dele que destina para a saúde e a educação o dinheiro desviado pela corrupção e recuperado pelo governo.
Ele disse que os recursos públicos desviados geralmente são depositados em paraísos fiscais e que ninguém sabe o que é feito com esse dinheiro quando ele volta aos cofres do governo brasileiro.
Valdemir Mocca comentou que, segundo o Ministério da Justiça, existem 3 bilhões de reais em vias de serem repatriados.
Recursos significativos e que ajudariam, né? Imagine quantas escolas, quantas creches, o que que nós poderíamos melhorar na educação, o que que nós poderíamos melhorar na saúde com esses recursos repatriados e vinculados diretamente ao Fundo Nacional da Saúde, ao Ministério da Educação.
O que você pensa desse e de outros projetos que aguardam votação no Senado? Ligue para 0800-61-2211 e dê sua opinião, faça críticas ou sugestões. 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Enquizes e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social da Via Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Na próxima terça-feira, 8 de outubro, será assinado o acordo entre o TCU e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Está prevista a realização de estudo internacional sobre governança pública. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, comentou:
um dos grandes gargalos do desenvolvimento do Brasil é que nós não temos um serviço público eficiente em todos os níveis, seja Estado, União, municípios. Então nós resolvemos buscar nos países mais desenvolvidos para buscarmos os bons exemplos, as boas práticas que existem nesse país, para que o cidadão receba um bom produto, seja através da educação, da saúde, desses pontos que o cidadão hoje mais reclama.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.